Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado postumamente em 1832, Da Guerra, von Creed, reúne a reflexão inacabada do general prussiano Karl von Clausewitz sobre a natureza dos conflitos armados. Elaborado sobretudo após as guerras napoleônicas, o tratado não é um manual de manobras nem uma coleção de receitas para comandantes. Seu propósito é construir uma teoria capaz de explicar por que a guerra muda conforme os objetivos políticos, as paixões coletivas, a incerteza e as condições concretas de cada confronto. Clausewitz combina experiência militar, exame histórico e argumentação filosófica para questionar modelos rígidos de estratégia. A obra ficou célebre pela formulação de que a guerra é a continuação da política por outros meios, mas seu alcance é mais amplo, analisa a relação entre força e finalidade. Ataque e defesa, combate e decisão, planejamento e acaso. Como o texto permaneceu parcialmente revisado à época da morte do autor, contém tensões e formulações abertas. Essa condição não reduz sua importância. Torna um livro que exige leitura crítica, especialmente quando suas ideias são transferidas para conflitos contemporâneos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a guerra como instrumento subordinado à finalidade política. O princípio mais conhecido de Da Guerra afirma que a guerra não é uma atividade isolada, regida apenas por critérios militares, ela é um instrumento da política. Para Clausewitz, a pergunta decisiva não é simplesmente como vencer uma batalha, mas qual objetivo político justifica o emprego da violência e que tipo de resultado esse objetivo requer. Isso impede que a destruição das forças inimigas seja tratada automaticamente como fim universal. Em certas circunstâncias, pode ser necessária. Em outras, a meta pode ser obter uma concessão, proteger um território, alterar uma relação de poder ou tornar insustentável a posição do adversário. A estratégia, portanto, deve preservar a ligação entre meios militares e propósito político. Quando os meios passam a ditar autonomamente os fins, o conflito pode consumir recursos, vidas e legitimidade sem produzir uma solução compatível com os interesses que o iniciaram. Clausewitz também não reduz a política à diplomacia tranquila ou cálculo burocrático. Ela envolve interesses, julgamentos, relações entre estados e decisões sob pressão. Por isso, sua tese não torna a guerra racional ou controlável. Mostra que a violência organizada adquire sentido dentro de uma disputa política. A leitura cuidadosa corrige a simplificação de usar a célebre frase para justificar qualquer escalada à subordinação à política, exige antes avaliar limites, custos e adequação entre objetivo e esforço militar. Em segundo lugar, a trindade de paixão popular, acaso militar e direção política. Clausewitz descreve a guerra como um fenômeno composto por três forças interdependentes, frequentemente chamadas de trindade, a violência e as paixões ligadas ao povo. O jogo de probabilidade, acaso e talentos associado às forças armadas e aos comandantes, e a razão política atribuída ao governo. A importância do modelo está em afastar interpretações, que explicam um conflito por um único fator. Uma liderança pode definir objetivos coerentes, mas encontrar resistência popular, falhas de comando, acontecimentos imprevistos ou limitações materiais. Da mesma forma, grande mobilização emocional não substitui direção política nem competência militar. As proporções entre esses elementos variam conforme a época, a sociedade e o conflito. Clausewitz não oferece uma fórmula fixa para medi-las. Essa flexibilidade ajuda a explicar por que guerras aparentemente similares podem produzir resultados distintos. O conceito também estabelece uma advertência metodológica: análises estratégicas precisam considerar moral, vontade, percepção de risco e capacidade de decisão, além de tropas, armas e território. Isso não significa que todo conflito seja irracional. Significa que o cálculo opera em um ambiente no qual emoções coletivas e contingências afetam tanto a execução quanto os objetivos possíveis. Ao formular a trindade, Clausewitz apresenta a guerra como interação dinâmica entre sociedade, instituições e ação militar, e não como simples choque técnico entre exércitos. Em terceiro lugar, fricção, nevoeiro e os limites do planejamento militar. Uma das contribuições mais duradouras de Da Guerra é a noção de que a guerra real diverge, inevitavelmente, dos planos elaborados antes do combate. Klaus Witz chama de fricção o conjunto de obstáculos aparentemente pequenos, informações incompletas, fadiga, atrasos, erros, clima, medo, falhas de comunicação e resistência inesperada, que torna difícil realizar até o que parece simples no papel. Associado a isso está o nevoeiro da guerra, a incerteza produzida por conhecimento imperfeito sobre o inimigo, as próprias forças e a evolução dos acontecimentos. Esses conceitos não celebram improvisação irresponsável nem dispensam planejamento. Pelo contrário, explicam por que bons planos devem estabelecer prioridades, prever margens de adaptação e ser executados por pessoas capazes de julgar sob pressão. Clausewitz valoriza qualidades como coragem, firmeza e presença de espírito porque os comandantes precisam agir antes de possuir certeza completa. Contudo, ele não transforma tais virtudes em traços heroicos abstratos. Elas respondem a um problema prático. O fato de que decisões militares são tomadas em circunstâncias confusas e mutáveis. A consequência teórica é decisiva. Não se pode avaliar a estratégia apenas pela elegância de seu desenho inicial. É preciso observar sua capacidade de sobreviver ao atrito da realidade. Essa visão distingue Clausewitz de doutrinas que imaginam a guerra como um mecanismo previsível, inteiramente controlável por regras ou superioridade técnica. Em quarto lugar, defesa. Ofensiva e a busca pela decisão estratégica, da guerra examina a relação entre ataque e defesa sem tratá-los como escolhas moralmente opostas ou tecnicamente estáticas. Clausewitz sustenta que a defesa é, em termos abstratos, a forma mais forte de combate porque aproveita posição, tempo, terreno, preparação e o interesse imediato em preservar o que se possui. Essa força, porém, não significa que a defesa possa alcançar sozinha todos os resultados políticos para transformar proteção em desfecho favorável. Em algum momento pode ser necessário passar à ofensiva. A ofensiva, por sua vez, oferece iniciativa e possibilidade de impor uma decisão, mas tende a estender linhas, aumentar exigências logísticas e expor o atacante ao desgaste. O valor de cada forma depende, portanto, da finalidade da guerra e da correlação concreta de forças. Essa análise é mais sofisticada do que a máxima de que atacar é sempre melhor ou seu inverso. Clausewitz mostra que a estratégia precisa reconhecer o ponto em que o ímpeto ofensivo diminui e os custos passam a superar os ganhos, sua discussão sobre batalha. Concentração de forças e destruição da capacidade inimiga também deve ser lida nesse enquadramento. Combate é relevante, quando contribui para a decisão política e estratégica. Não por constituir um espetáculo autônomo de força. O resultado é um raciocínio sobre escolha, timing e proporcionalidade, não uma apologia automática da batalha decisiva. Por último, guerra absoluta, guerra limitada e a crítica às leituras mecânicas. Clausewitz investiga a tendência conceitual da guerra escalada se cada lado procura impor sua vontade por meio da força. Parece haver uma pressão recíproca para intensificar a violência. Ele chama essa construção teórica de guerra absoluta, um modelo que ajuda a revelar a lógica extrema do confronto. Mas sua análise da guerra real introduz freios importantes, objetivos políticos limitados, recursos finitos, cálculo de risco, incerteza, tempo, resistência e diferenças de motivação. Assim, não se deve confundir o conceito abstrato de guerra absoluta com a afirmação de que todas as guerras necessariamente caminham para a destruição ilimitada. O tratado também diferencia situações em que se busca desarmar ou derrotar decisivamente o inimigo daquelas em que se perseguem objetivos restritos. A distinção obriga estrategistas a adequar o esforço militar à ambição política. Um objetivo limitado pode tornar irracional uma campanha de aniquilação. Uma ameaça existencial pode exigir mobilização muito maior. Essa é uma das razões pelas quais o livro resiste a interpretações de frases isoladas. Seu argumento central não entrega uma doutrina automática sobre guerra total, mas uma estrutura para comparar fins, meios, custos e contextos. Como a obra foi deixada incompleta, essa cautela é ainda mais necessária. Lê-la bem implica reconhecer tanto suas categorias poderosas quanto a necessidade de situá-las historicamente, evitando transformar um pensador da contingência em fonte de regras inflexíveis. Em conclusão, da guerra é indicado prege de tudo a estudantes de história, relações internacionais, ciência política, estudos estratégicos e pensamento militar. também interessa a leitores que desejam compreender conflitos armados sem reduzi-los à tecnologia, heroísmo individual ou cronologias de batalhas. Seu principal benefício intelectual é oferecer um vocabulário para analisar a conexão entre objetivos políticos, força militar, incerteza, moral coletiva e decisão. Conceitos como fricção, nevoeiro, defesa e guerra limitada ajudam a formular perguntas mais rigorosas sobre campanhas e crises, qual finalidade está em jogo, que custos são aceitáveis, que informações faltam e como a vontade dos envolvidos altera o resultado. A leitura, porém, pede paciência. Trata-se de um tratado denso, escrito em linguagem conceitual e publicado após a morte do autor, não de uma introdução rápida à história militar. O que o diferencia de obras semelhantes é justamente a recusa de separar estratégia de política e de vender princípios universais como soluções mecânicas. Clausewitz não oferece um catálogo de táticas vencedoras. Mostra por que cada guerra deve ser interpretada em sua configuração particular. Em comparação com manuais centrados exclusivamente em operações, da guerra dá peso equivalente aos fins políticos e às limitações da ação organizada. Em comparação com abordagens puramente diplomáticas, leva a sério a lógica própria do combate, do acaso e da resistência. Essa combinação explica sua influência persistente e também exige responsabilidade. Suas ideias são instrumentos de análise, não licenças para aplicar analogias militares a qualquer disputa humana ou para ignorar os custos concretos da guerra. Se você quiser apoiar Carl von Clausewitz, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!